Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. O seu, o meu, o nosso podcast quinzenal sobre a saga de livros de Harry Potter. Nós estamos, neste momento, trabalhando com o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e, quinzenalmente, soltamos para vocês uma discussão saudável, bem animada, feliz e empolgante sobre cada capítulo de Harry Potter. E eu não tô sozinho aqui, não tô não. O dono dessa porra toda é o meu amigo Itamar Santos.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente hoje está no episódio de número 53, capítulo de número 16, As Predições da Professora Trelawney. E esse capítulo vai ser bem legal, e eu já preciso deixar falado uma coisa bem importante, que este é o podcast mais cringe da podosfera. Porque essa semana eu descobri que gostar de Harry Potter é cringe. Os jovens acham que a gente falar de Harry Potter, Paulo, é cringe. Então, assim, tô vestindo a carapuça mesmo, entendeu? Sou cringe. O jovem que lute. Como vocês ouviram na semana passada, eu já declarei guerra jovem. Então, eu tô em paz.
O que eu quero entender é por que eles estão usando as palavras cringe, que eu nem sei falar, se a gente tem a palavra paia. Paia é muito melhor que cringe.
É, então. Mas é porque o jovem de hoje já acha que paia é uma coisa cringe.
Eles nem sabem o que é cringe, eles inventaram a palavra do nada.
Ah, e eu vou questionar o jovem?
Eu tô puto. Entendeu? Eu aceito muita coisa, mas vim falar que Harry Potter tá obsoleto, eles nem sabem o que é obsoleto, começa por aí.
Não, aí que tá. A questão do lance do cringe pra Harry Potter é que é cringe tudo que é extremo. Então, assim, como nenhum fã de Harry Potter é só fã de Harry Potter, a gente fala de Harry Potter o quê? 24 horas por dia. Então isso é cringe. É por isso que aí outros fandoms também entram no negócio. Tipo, os fãs de Friends, né? Ou os fãs de Disney, por exemplo. Isso é tudo cringe. Isso é tudo cringe. Tô até errando
eles
a palavra.
Eles serem insuportáveis em todo o tempo extremo também não é cringe?
Ah, sei lá. Aí você senta com os jovens. Você que é professor, você senta com os jovens e pergunta pra eles. Que eu que não vou lutar.
Não gostei. Ninguém fala mal de Harry Potter. Enfim, declaramos aberta mais uma edição deste podcast cringe nesta sexta-feira extremamente feliz.
O maior podcast sobre Harry Potter na podosfera. Vale lembrar.
Exato.
Isso. E eu tenho uma pergunta muito importante, seu Paulo. O que, que você achou do capítulo
dessa semana? O
capítulo dessa
semana é muito legal. Gostou? Eu acho ele extremamente divertido. Tem um tópicozinho que, inclusive, é o meu momento uísque de fogo, que eu acho muito bonitinho, entendeu? É um momento, enfim, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco.
Eu tive dificuldades de achar o meu momento uísque de fogo, quando a gente chegar lá, se eu lembrar, a gente conversa sobre isso, mas eu tive um pouco de dificuldade nesse capítulo.
Pra mim foi muito simples, porque eu não gosto das coisas muito certinhas, entendeu? Eu gosto de uma rebeldia. Então, tem uma rebeldia acontecendo.
Entendi.
Aí no meio, que é muito, muito velada, muito disfarçada, sabe? Mas é... Uhum. Enfim, eu gosto.
Eu gosto desse capítulo principalmente porque ele é o ponto inicial do dia que não termina, porque quando a querida Hermione começar a usar o vira-tempo, nós vamos passar por esse dia novamente. Ai, Paulo, sem cara de choque.
O vira-tempo ainda não apareceu.
Não, mas e daí?
É muito
hoje
cringe
assim.
Se dar spoiler.
Não é, não. E vamos seguir, né? Tem alguns recadinhos importantes para os ouvintes. O primeiro deles é seguir a gente nas plataformas, né? Nas plataformas de streaming tem sempre o seguir, o classificar, se eu não me engano, no Apple Podcast. Enfim, aonde você estiver, você tem lá um íconezinho, aperta para seguir a gente. E seguir a gente nas redes sociais. A gente é Mundo Pottercast em todas as redes, que é só
temos
o Instagram.
Temos o Facebook também, com esse mesmo arroba.
Ah, verdade, é o mesmo arroba no Facebook, né? Existe alguém no Facebook?
Existe a gente
ainda?
No Orkut.
Mas o Orkut tá fechado, não existe o Orkut mais.
Esses tempos atrás.
Nossa, amigo, mas já faz tempo que rolou isso.
Sim, mas
foi?
Ele continuava aberto.
Ele não tava aberto pra atividade.
Enfim, tem gente no Facebook.
Ele abriu pra galera poder fazer backup
do
que tinha lá.
Ai, perdi a chance de entrar e fazer as fotos de novo, droga.
Exato. Agora acho que já deletaram tudo.
Tudo bem, sem problemas. Eu tô mais bonito agora.
É, então. Outra coisa importante é Se você quiser mandar uma coruja pra gente, né, uma mensagem, você pode fazer isso através do e-mail do Mundo Potter, que é mundopottercast@gmail.com. Sempre colocar no assunto sobre qual capítulo você tá falando, né, sobre qual episódio do Mundo Potter. E a gente tá com falta de coruja aí, já tem um tempão que ninguém manda nada, o corujal tá vazio. Então essa mensagem é pra você, ouvinte, que nunca mandou a sua coruja, porque a gente tem vários ouvintes que já mandaram mais de uma vez o mesmo ouvinte. Então fica esse alerta. Eu sei que o jovem deve achar meio cringe mandar e-mail, mas é super importante, a gente curte bastante, então, por favor.
Não quer mandar e-mail? É, manda uma DM, mande lá no Insta, entendeu?
Eu sou o @itacente e o Paulo é o @rodriguesph e tá sempre na descrição do episódio. Então se você for lá na descrição, tá lá bonitinho pra você, é só você seguir. Ou novamente, o do próprio Mundo Potter, que é @mundopottercast.
Exatamente. Então, e essa daí é uma excelente forma de você apoiar a gente. Mas não é a única forma de você apoiar a gente. Se você tá com uma graninha extra, sobrando, não vai ter festa junina, não vai dar para comer um pé de moleque, não vai dar para gastar dinheiro no quentão, tá com a grana sobrando, ajuda a gente a evoluir cada vez mais, entendeu? Você pode nos ajudar através de duas plataformas. A primeira delas é o Padrim, que é uma plataforma de apoio coletivo ao criador de conteúdo. Para doar, você acessa o site www.padrim.com.br/mundopotter. E lá tem valores super acessíveis que vão desde R$1 até R$30. E com isso você vai fazer o meu São João mais feliz. Sim, um São João todo voltado à gravação para vocês, porque todo o valor arrecadado é investido em equipamentos, para que esta vozinha linda e sedutora chegue aos ouvidos de vocês ainda mais aveludada. Paulo, eu não quero dar meu dinheirinho para você pelo Padrim. Tem outro jeito? Tem. E temos uma chave no Pix. Pix, galera, é a maior invenção do século moderno. Você entra lá no seu aplicativo de banco, procura por transferir chave por e-mail e digita a chave mundopottercast@gmail.com. Envia pra gente o valor que você achar que pode, tá bom? Se você acha que não pode mandar nada, não tem problema nenhum. Uma coisa que a gente adora, corujinhas por Pix. Manda lá um recadinho de amor na descrição. É, conquistar meu coração. Inclusive, caso você nos mande um Pix, por gentileza, envie para a gente o comprovante de envio no próprio e-mail, mundopottercast@gmail.com. Por que isso? Para a gente saber que você ajudou e poder te agradecer do jeito correto, tá bom? Então, Paulo, não posso ajudar, tem problema? Problema nenhum. Você é extremamente bem-vindo e nos ajuda só de escutar, gente.
Compartilhar o podcast nas redes sociais é a melhor forma que você pode fazer para ajudar a gente a divulgar esse trabalho, vai que a gente é notado aí, né? Vai que a Warner vê a gente, Paulo. Vai que, sei lá, que a Roku resolve olhar pra gente. Porque hoje que a gente tá gravando esse episódio, ele vai ao ar o quê?
Dia 2.
Em julho já.
Dia 2.
Mas é dia 2. Só que hoje que a gente tá gravando, não vou falar a data, mas hoje a Roku acabou de anunciar que vai lançar a edição de Harry Potter com as capas, né, das casas, que o fã surta, que é aquela capa preta com as cores das casas.
Eu tenho
a
minha edição da Sonserina, então, desse daí, juro.
Jura? Você comprou em...
Comprei em Portugal.
Em Portugal.
Só tinha a versão da Sonserina pra venda, por isso que eu não tenho da Corvinal.
Então, pois bem, é a sua chance, Paulo. Vai ser uma edição de comemoração em parceria com o quê? Com o Submarino. E aí, você já quer pra, pro aniversário de Harry Potter, né, que é 31
tá
de julho
chegando.
E tal. Ai, ai. Ou seja, a Roku podia anotar a gente, mandar um mimozinho, né? Mas não, nós vamos fazer o quê, Paulo? Nós vamos gastar dinheiro comprando o raio do livro, porque, desculpa, mas eu quero a minha versão da Lufa-Lufa. Então, eu já tô chorando já. Ah, sinopse. Então vamos lá. Para a felicidade de alguns e tristeza de muitos, chega a hora dos exames finais. Harry se surpreende com uma predição da professora Sibila sobre o Lorde das Trevas. Perebas é encontrado e Bicuço perde o seu recurso. É um capítulo um pouquinho tenso, mas é legal. Eu curti, eu achei que a história andou e eu tava sentindo falta de algumas coisas andarem nessa história. E porque o história do Bicuço mesmo é uma coisa que, por sinal, eu reparei que nos roteiros eu falava muito do Bicuço ser executado, mas de fato não tinha saído essa sentença de execução. Ela tá saindo agora. Então, era algo que eu tava muito ansioso pra acontecer. Não que eu quisesse que o bichinho morresse. Eu não quero. Não é o que eu quero, tá? Não é o que eu quero, pelo amor de Deus.
Abre aspas. À medida que junho se aproximava, os dias foram desanuviando e se tornando quentes. E só o que as pessoas tinham vontade de fazer era passear pela propriedade e se largar no gramado com vários litros de suco de abóbora gelado do lado. E talvez jogar uma partida descontraída de bexigas ou apreciar a lula gigantesca nadar, sonhadora, pela superfície do lago. Mas isso não era possível. Fecha aspas.
Eu adoro essa situação. Eu adoro como ele abre. Adoro a lula gigante nadando, sonhadora, no lago. Eu acho muito fofo. Eu adorei.
Eu adoro é o final. Mas isso é lindo, bonitinho, fofo, mas não vai rolar, não! Volta pra realidade,
não.
Criatura! É isso que é o chacoalhão, entendeu?
Por quê, Paulo? Porque as crianças estão tudo desesperadas. É as provas finais. Hermione nem dorme direito. Quer dizer, Hermione não dorme já faz um tempo, né? Então tá todo mundo doido, tá todo mundo desesperado, assim. Pra vocês entenderem um pouco da gravidade da situação, até Fred e George foram vistos estudando. Porque os garotos vão fazer os exames da NOMS, que é os níveis ordinários em magia. Já o Percy anda estressado, mais do que nunca, aplicando castigos severos em todo mundo. Isso porque o Percy vai prestar os NIEMS, que é níveis incrivelmente exaustivos em magia. Eu já acho exaustivo ter que falar esse nome. Imagina fazer essa prova. Que, por sinal, esse é o diploma máximo que Hogwarts oferece. Eu achei isso bem interessante, né? Que esse seja o diploma máximo. E se a gente for parar pra pensar, a gente não tem faculdade no mundo bruxo, né? Quer dizer, é Hogwarts e vida que segue.
Quem também tá achando exaustivo falar níveis incrivelmente exaustivos em magia é o Apa. O Apa é meu cachorro, gente. Então, assim, eu vou pedir perdão pra vocês, porque está vazando o áudio dele na gravação. Então, enquanto o Ita tá falando, o Apa também tá. Então, me perdoem desde já. Infelizmente, não terá como resolver esse problema. Se alguém tiver sugestões de como fazer um cachorro ficar em silêncio, eu agradeço muito. Eu só não consegui ainda. E sim, ele está com um brinquedo e um osso gigante para ele mastigar nesse momento. Mas ele está carente, tadinho.
É porque o Apa é jovem. E jovem acha cringe falar de Harry Potter. Então, é o que tá acontecendo, entendeu? Ele tá se manifestando, não tem o que a gente fazer.
E eu acho muito interessante porque, voltando à sua questão dos diplomas, né? Existem, entre aspas, cursos profissionalizantes, né? Então, eu quero me tornar auror. Você vai lá e vai fazer um treinamento naquele ponto. Mas o que eu acho mais interessante é, se o aluno se formar em NONS, é a mesma coisa ele ter se formado no ensino fundamental? E depois, quando ele vai pro NIENS, é o ensino médio? Ou se ele se formar em NONS, ele já não precisa mais ir pra faculdade se ele não quiser? Tipo, são cursos extras?
Então, eu fiquei meio confuso com isso.
Parece que ele ganha diplomas como por etapas, né? Tipo, os NIENS são esses. Como se você consegue trabalhar em algum lugar. Os NONS são esses. Você consegue trabalhar em outros lugares.
É um dos grandes motivos, né, do Percy estar muito estressado, porque ele vai prestar essa prova, mas é porque ele quer trabalhar no Ministério da Magia, e aí para isso ele precisa de números muito altos nessa prova, então ele está extremamente estressado com isso também. Mas outra pessoa também que está preocupada com tudo isso, Paulo, é a Hermione, evidentemente, porque, né, nossa querida heroína está aí na luta para poder conseguir suas notas altas. E os meninos não sabem, mas a Hermione está matriculada em todas as matérias. Então isso com certeza está pesando muito para a coitada. Mas o Rony novamente nota que tem alguma coisa muito estranha, porque ele vê a lista de provas que a Hermione vai prestar. E obviamente não vai bater, porque vários horários das provas são no mesmo dia e no mesmo horário. O que me deixa com uma dúvida e uma questão. Vamos lá. Vamos pensar aqui um minuto. A Hermione está de posse do Viratempo, certo? A Minerva foi quem fez esse requerimento para o Ministério, certo? Os professores sabem disso ou os professores não sabem disso? É um segredo só entre a Minerva, Hermione e Dumbledore? Porque Dumbledore sabe, porque, obviamente, a Minerva não passaria por cima do Dumbledore para fazer um requerimento, né? Ela vai fazer tudo bonitinho, como ela fez no Ministério, para poder usar o Viratempo. Agora, a minha questão é, os outros professores sabem? Porque, Paulo, veja bem, vamos pensar por uma hipótese aqui, que talvez esses professores soubessem. Se todo Porque faria sentido, cara, que o corpo docente da escola soubesse. Eles poderiam aplicar a prova da Hermione separadamente. Ela não precisava ter que ficar voltando no tempo para poder fazer a prova, certo? O que me leva a crer é que é um segredo e os outros professores não sabem disso, certo? O que você acha?
Eu sempre pensei que eles não sabiam, tá? Por que eu acho que eles não sabiam? Não é nem pela questão das provas e tudo mais. É porque, assim, beleza, a gente tá falando da Hermione. Ela nunca vai colar, ela nunca vai usar isso pra um lado negativo. Mas você concorda comigo que ela pode ir fazer a prova da Trelawney? Não vai fazer porque ela saiu, mas foi a primeira pessoa que leu na minha cabeça. Putz, fui mal. Vou voltar uma horinha no tempo e refaço a prova da Trelawney já conhecendo as perguntas, entendeu? Então eu acho que, assim, os professores não devem saber desta possibilidade. Acredito eu que eles não devem saber dessa possibilidade. Até porque eu poderia começar a pedir e virar tempo pra todo mundo, né? Tipo, eu acho que a Minerva, por ser vice-diretora e tudo mais, ela deve ter um poder um pouco maior. E aí isso atribui ela a vantagem de pedir um vira-tempo.
Mas é justamente por isso que eu pensei que talvez os outros professores soubessem. Ou que fizesse mais lógica que eles soubessem. Porque ela tá de posse de um artefato que ela pode usar intencionalmente sem que eles soubessem. O fato de eles não saberem não anula o fato da Hermione não poder fazer isso que você disse. Só anula o fato de eles saberem que ela pode fazer isso.
O que os olhos entendeu? Não
veem, o coração não sente. O coração não sente, exato. Mas eu acho interessante isso, porque... Mas se a Minerva fez um requerimento e o Ministério aprovou e autorizou, eu achei que talvez outros professores pudessem saber sobre isso.
Eu pensei em um outro ponto aqui.
Não sei.
Talvez eles saibam. Mas, se eles fizerem provas em dois horários diferentes, eles vão ter que criar dois modelos de prova, entendeu? Porque senão você vai perguntar pro amiguinho, aqui caiu na prova mais cedo que eu vou fazer igual. E aí, pra não criar dois modelos de prova, ela que lute com o vira-tempo.
Mas eu tô falando de professores. Com magia. Fazer duas provas não é um grande rolê.
Fazer prova
entendeu?
É chato. Por mim não tinha prova.
Não é um grande sim, rolê, é vai, Paulo.
Meu Deus, como fazer prova é chato.
É só você mudar a sequência das provas. Bota tudo dissertativa pra Hermione, ela não vai ligar, tenho certeza disso. Não precisa pôr múltipla escolha pra ela. Ela vai se divertir durante a prova, entendeu? Mas, por exemplo, você tem muita coisa que é prática. Por exemplo, o Flitwick. As provas são práticas. Então, tipo, mesmo que ela saiba o que vai cair, tipo, ah, porque ela viu... Cara, de qualquer forma, a gente acaba caindo no mesmo ponto. Seja como for, aparentemente, só quem sabe é a Minerva, Dumbledore e a própria Hermione. E aí, obviamente, isso gera conflito, porque o Ron começa a notar que tem coisas erradas.
E a Hermione caga, né? Tipo, mais uma vez ela fala, olha, não vou te contar. Tem uma citação de algum filme, de algum livro, não lembro o que que é, que fala, não me faça perguntas que eu não te conto mentiras. Eu acho que era isso que a Hermione gostaria de falar pro Rony, entendeu? Cala a boca, irmão. Fica na sua.
Mas ela meio que usa esse artifício, né? Porque ela não fica ela não fica rebatendo muito. É engraçado porque ela fica muito, tipo, como assim? Porque o Rony fala assim, ah, Hermione, tá errado aqui os seus horários. E tipo assim, como assim tá errado? Ela, não tem nada errado, não.
E o Harry ainda fala, né?
E tipo, simplesmente...
Adianta perguntar pra você o que você vai fazer? Ela fala, não, não adianta, tô afim.
E aí eu também me pergunto, será que os professores... Professor não conversa na sala dos professores?
Conversa.
Então, tipo, sei lá, tipo, a Hermione é uma boa aluna. Será que o professor não vai falar, ah, a Hermione tá fazendo a minha aula? Ah, a minha também. Ué, mas a sua aula não é do mesmo horário que a minha? É. Como a Hermione tá fazendo isso? Participando da sua e da minha.
Mas a gente não conversa sobre aluno, não. A gente conversa sobre coisas mais importantes, tipo, o que aconteceu na série, o que aconteceu no filme. Cruella, inclusive.
Entendi.
Foi o foco das atenções na sala de professores essa semana, tá?
Eu ainda não vi Cruella.
Seu, alguém me ajuda, por favor.
Não é por falta de vontade. O meu problema é o seguinte. Eu não vou pagar 70 conto pra Disney.
Paga 10 no cinema.
Tá? Mas eu... Não, mas aí é que tá. Eu já pago o Disney Plus. Eu já pago o Disney Plus. Eu não vou assistir nas esquinas da vida e não vou gastar mais dinheiro no cinema pra assistir a Cruella. Eu tô esperando ele sair no streaming. Uma hora ele vai sair.
Gastar mais dinheiro no cinema, amigo, é investir na sua carreira cinéfila.
Amigo, a gente ainda tá em uma pandemia. Ir no cinema não é bem uma ideia viável, tá? Mas assim, vamos voltar pro que é importante.
Voltando,
exato.
Então, tá todo mundo esgotado, cansado, preocupado. Nossos três heróis estão lá, sentadinhos, estudando na sala comunal da Grifinória, até que chega um bichinho, um passarinho, e voa até a janela do salão da Salão Comunal, onde Harry corre lá e pega um bilhetinho. Nesse bilhete está marcando o dia do julgamento, ou melhor, da segunda instância do julgamento do Bicuço, tá bom? Inclusive, o dia desse julgamento vai acontecer no último dia de exame deles, que é no dia 6. Então, assim, acabadas as provas, vão acontecer o julgamento e, consequentemente, já que estamos dando spoiler, a execução do nosso meio passarinho, meio galinha favorito desta série inteira. O que acontece é que, junto com o juiz que vai fazer o julgamento, vem também o carrasco. Ou seja, a impressão que dá é que todo mundo já tá sabendo o que vai acontecer, entendeu? Porra, como assim? O carrasco já tá vindo, então já vai sacrificar? O Rony fica puto, tá? Ele fica puto porque ele gastou muito tempo agora, né? Ele deve ter feito isso no começo, mas não fez. Mas agora ele gastou muito tempo para preparar o material de apoio pro Hagrid, tá? Enquanto ele não tava estudando para as provas finais, ele tava lá se matando de ler herói ou vilão, a vida por trás dos hipogrifos. Eu não sei os nomes de todos os livros que ele tava estudando, mas ele tava se matando para escrever uma defesa, e isso deixa ele um tanto indignado. E a gente tá chegando no ponto que é o meu momento Hermione, aliás, meu momento Hermione não, que é o meu momento Whisky de Fogo, e que eu vou falar com antecedência neste momento, tá? Não vai chegar no final, vou falar na hora que ele acontecer. Aguarde.
Ai, quanto mistério, quanto mistério.
Mas tem alguém que tá feliz. Alguém que tá recuperando um pouquinho da vitalidade que tinha perdido no capítulo anterior. Sabe quem foi?
Ai, ai, lá vem. O imbecil lá vem. Draquinho. Se segure.
Como eu disse na semana, na quinzena passada, eu gosto do Draquinho, mas ele não se ajuda a me ajudar, entendeu? Draquinho é um bocoió nesse momento. Por quê? Porque ele tá ali, ó, recuperando sua vitalidade, falando pra todo mundo que ele já sabe que o Bicuço vai ser executado, entendeu? Que o pai dele já meteu os pauzinhos ali, ó, pra fazer com que a comissão julgadora já tomasse conta do partido dele. Então, Draquinho, ei, Draquinho, vai tomar no nariz?
Draquinho é muito cringe, Draquinho, cara.
É ridículo.
Com a chegada dos exames, um silêncio anormal toma conta do castelo. Os alunos estão tensos. Acho que eu, como já fui um aluno, sei exatamente qual é esse momento que acontece. E você, como professor, com certeza sabe exatamente qual é esse sentimento quando acontece. Tá todo mundo assim, meu Deus, a prova. E aí, tipo, o silêncio, né? Aquele silêncio que ele não é pedido, mas ele é estabelecido, porque geral tá tenso com o que tá rolando, né? E aí a gente começa os exames, que eles vão acontecer ao longo da semana, não é tudo num dia só. E na segunda-feira, teve os exames de transfiguração. E os alunos do terceiro ano saíram exaustos. A Minerva, ó, aplicou uma prova muito boa em todo mundo, né? Como é esperado da Minerva. Ela extraiu o que há de melhor nos alunos, digamos assim. E a tarefa era transformar um bule de chá em um cágado. A Hermione irrita todo mundo porque ela sai da prova dizendo que o cágado dela ficou muito parecido com uma tartaruga. E aí, Paulo, eu queria, assim, que você explicasse para quem tá ouvindo qual é a diferença de um cágado para uma tartaruga, porque sim, eu pesquisei e pus no roteiro. Porque quando eu li, eu falei, mas que diachos é um cágado? E a gente tem professores que ouvem a gente. A gente tem professores de biologia que ouvem a gente. Então aí eu falei assim, vou fazer o dever de casa. Vou fazer o dever de casa, né? Pois não quero passar vergonha no podcast.
Bom,
como já passei no passado com matemática, né? Beijo pro Gui, que ele sabe muito bem que ele me corrigiu com uma coisa muito básica em matemática. Então, assim, fui fazer o meu job, né? Assim, o básico também, né? Porque eu buguei. Não vou mentir.
Eu vou explicar sem biologia, pode?
Claro que não. Pois se tá no roteiro, eu pus aí, cara.
Tá bom, eu vou
tá aí, entendeu?
Roteiro, depois a gente vai pra parte sem biologia. Cágados e tartarugas pertencem à ordem Testudinata, mais conhecidas por quelônios, que engloba répteis dotados de carapaça. Ou seja, é um réptilzinho que tem um casquinho em cima, beleza? Isso daí são os cágados e tartarugas. No que elas se diferem? Cágados são os quelônios considerados semi-aquáticos, aqueles que realizam parte das suas atividades dentro d'água, mas que vivem muito bem fora dela. Já as tartarugas são os quelônios que vivem o tempo todo dentro d'água e que só saem para botar os seus ovinhos na praia e tomam sol e vaza para dentro do mar novamente. Em resumo, a Cagados é aquilo que a gente tem no zoológico. As tartaruguinhas que tem um laguinho lá no meio, eles se molham e fechou. Tartaruga de verdade é a que morre de canudinho, que tá lá no oceano.
Meu Deus, que desastre.
Você vai cortar essa parte, eu sabia que você ia fazer isso.
Não, eu não vou cortar. O que eu vou dizer é o seguinte, a piada é essa, né? O cágado e a tartaruga visualmente são muito parecidos, eles têm poucas diferenças, então a piada tá nisso aí, entendeu? É isso. Obviamente, deu pra, talvez, na leitura, mesmo que você não saiba o que é um cágado, deu pra você sacar que devia ser algo muito parecido com a tartaruga, porque, né, todo mundo fica irritado. Porque tem poucas diferenças, assim, visualmente falando, de uma pra outra. Mas eu achei que seria interessante colocar no roteiro, tá, pau?
Eu gostei do seu roteiro, mas você vai cortar
sei.
O canudinho, né? Que eu falei pra te zoar, não falei pra estar no negócio.
Não, eu não vou cortar, eu achei legal, eu vou deixar. Não, essa parte toda vai ficar. Ei, quem é o editor aqui?
O Ita Editor tá vindo pra gravação agora?
Tá, ele monitora. Depois do almoço, eles tiveram o quê? Exames de feitiços. E caiu justamente os feitiços de animar que o Flitwick havia dito pra Hermione que talvez caísse da prova. O Flitwick dando uma de Trelawney com a Hermione. Eu achei sensacional.
Disseram que esse conteúdo pode cair na prova, entendeu?
Tal qual a professora Trelawney, entendeu? O Harry, né, faz dupla com o Ron, acaba usando um feitiço um pouco mais forte do que deveria, e o Ron acaba tendo que ir pra uma sala tranquila por uma hora, porque ele tá tendo ataques de riso. Então o Ron só pode fazer a prova, né, que o Harry lançou um feitiço nele, depois de uma hora, depois que ele já tinha se acalmado. Imagine você ficar rindo por uma hora sem parar. Coitado do Ron.
Acontece.
Fazer prova com Flitwick não é fácil, né? Tipo,
nem um pouco, amigo. Mas a gente tem que fazer a pessoa rir em plena pandemia e depois ela rir demais. Você não pode nem exagerar um pouquinho que você estraga a prova do amigo.
Ah, seria muito bom fazer os feitiços pra animar, né? Teve uns momentos aí pesado.
Mas enfim, na terça foi a vez da prova de trato das criaturas mágicas, tá? E essa prova tava dificílima. Por quê? O Hagrid foi lá e buscou um balde de verme. O que, que tem que fazer pro... Iria passar na prova aquele aluno que fizesse com que o verme permanecesse vivo ao final de uma hora. O que, que tem que fazer para um verme ficar vivo? Porra nenhuma! É só deixar o verme quietinho na dele que ele vai sobreviver, entendeu? É só uma hora. Ele não precisa nem dar comida, porque se der comida é capaz dele morrer de intoxicação alimentar. Então é a prova mais fácil que a galera já fez, entendeu? É só deixar o verme quietinho na deles. Isso permitiu com que os meninos e o Hagrid conversassem um pouco, né? Perceberam que o Hagrid estava bem nervoso, que o Bicuço estava muito triste de ficar lá preso sozinho. Mas enfim, o exame foi moleza.
Naquela tarde foi a vez do que Paulo, se estava fácil com o trato de criaturas mágicas, ficou bem difícil para poções. Como previsto, né? Foi a prova mais desastrosa aí que o Harry poderia ter feito. Ele se esforçou muito, mas ele não conseguiu fazer a sua infusão de confundir engrossar. O que ele nota que talvez o Snape tenha dado uma nota zero para ele.
Exato. Bom, à noite teve o exame de astronomia. Na quarta de manhã, teve o exame de história da magia. E no exame de história da magia, o Harry se deu bem pela primeira vez na vida. Por quê? Tudo que seu Floriano ensinou pra ele lá no começo dessa história, dessa saga, caiu na prova, entendeu? Então, assim, o Harry voou nessa matéria pela primeira vez.
Não, eu adorei. E fora que o Harry fica saudoso, né? Porque ele lembra do seu Floriano, que a gente batizou ele de Floriano, vale bem lembrar. E ele fica saudoso porque ele lembra dos sanduíches que ele ganhava do seu Floriano enquanto ele contava lá as histórias lá das bruxas durante os julgamentos de Salem, né? Então é bem bonitinho aí. À tarde, teve os exames de herbologia e foi tudo debaixo do sol quente, na estufa. Na quinta-feira, teve os exames de defesa contra artes das trevas. O professor Lupin, pra mim, o mais criativo de todos os professores até aqui, criou um percurso do lado de fora do castelo, né, com vários obstáculos. E nisso, ele colocou de Grindelwald até Bicho Papão. Durante esse percurso, os alunos tinham que passar por todos os obstáculos, o que foi bem interessante. O Harry se saiu super bem, como a gente já sabe, é a matéria favorita do Harry e é que ele mais manda bem, né, defesa contra artes das trevas. Porém, o Ron e a Hermione tiveram um pouco de dificuldades. Esse trecho é um dos que eu mais ri nesse capítulo. Por quê? O Ron, ele estava indo super bem durante a prova, Porém, ele teve dificuldade com o Rink Punk. Já a Hermione, ela teve problemas com o bicho papão, porque durante o percurso, quando ela encontrou o bicho papão, ele se transformou na Minerva e falou pra ela que ela levou bomba em todas as matérias. A Hermione surta, sai do percurso gritando desesperada. É muito engraçado e ela leva um tempinho ali pra poder se acalmar depois. É muito engraçado, eu me diverti muito nessa parte.
Livros cômicos produzidos pelo livro inteiro, porque se vocês lembrarem, lá na aula de bicho papão, a Hermione foi uma das únicas junto com o Harry que também não tinha enfrentado o bicho papão. Então essa expectativa do que será, do que será, do que será, tá vindo desde o capítulo lá atrás, entendeu? E sim, é sensacional.
Verdade.
É sensacional essa fase. Eu imagino ela correndo, desesperada, entendeu? E o Lupin, tipo, com uma cara de que bosta tá rolando, Hermione. Você não conseguiu ganhar no bicho papão, sabe? Tipo, em choque. Cara, pra mim a cena é muito boa.
É muito divertida. E vale lembrar também que o Harry, depois que ele faz a prova dele, ele fica lá esperando os amigos. Então ele assiste tudo, as provas deles, o que é bem fofo também. E, mas assim, gente, a Hermione correndo, desesperada, porque a Hermione tá, porque a Minerva tá falando que ela bombou nas matérias. É muito bom, muito bom.
A Hermione se acalmou, os nossos heróis então vão pro castelo, chegam lá e dão de cara com o ministro da magia, senhor chapéu de coco verde limão, Cornélio Fudge. Que cumprimenta Harry com uma certa amistosidade. Afinal de contas, os caras já são amigos nessa altura do campeonato, sabe? Eles já têm um relacionamento. O Rony e a Hermione ainda tava meio assim, tipo, né? Senhor ministro, nunca vi na vida. Mas, enfim, eles acabam cumprimentando o Cornélio também.
É, porque se a gente lembrar, o Harry já conversa com o Fudge já tem um tempo, né? Eles trocam ideia, conversam, então tem um certo ar de intimidade. Mas os outros dois, eles ficam mais afastados, porque por mais que eles saibam, né, as coisas que acontecem, porque o Harry contou e tudo mais, eles nunca falaram com o ministro, né, então, e ele é o ministro da magia, então, a galera fica com meio de receio, assim. O ministro, ele lamenta, porque o dia tá muito bonito, e ele vai ter uma tarefa muito difícil. Ele tem que testemunhar a execução do Bicuço. O primeiro-ministro não tinha esse objetivo principal aí, só que ele precisava ir até o castelo para verificar como estão as investigações com os dementadores. E como ele já estava indo para lá, a comissão meio que pediu para que ele fosse testemunha no caso. O que, para mim, me parece muito que o Sr. Malfoy tenha mexido os pauzinhos para que isso acontecesse, para que Dumbledore não interferisse, para que o Bicuço fugisse ou algo do gênero. Me parece muito uma coisa que o Malfoy tramou para acontecer, sabe? Seja como for, o Cornélio não tá muito afim de ser testemunha aí, mas ele não tem o que fazer, ele foi convocado. O Rony é quem faz um questionamento aí, ele fala assim, ah, mas ainda vai rolar aí o recurso, talvez o senhor não precise presenciar nenhuma execução. Só que o ministro não parece nada otimista com essa ideia.
Nem um pouco. E, na verdade, eu imagino isso com um tom um pouco mais de indignação por parte do Rony, entendeu? Pô, eu trabalhei um monte nisso. Ele chega pro ministro e fala, ah, mas do jeito que você tá falando, querido, parece que ele já tá executado, não é bem assim, não. Tem um recurso aí, talvez os seus serviços nem sejam necessários, sabe?
É um afronte, né?
E a gente chegou. Meu momento uísque de fogo é esse. É o Rony afrontando o ministro por aquilo que ele acredita, entendeu? Não é alguma coisa que ele tá brigando por birra. Não, é algo que ele acredita, é algo que ele defendeu, é algo que ele estudou. Então ele tá afrontando, sim, a autoridade máxima do mundo da magia com um respaldo em alguma coisa. Então o meu momento de fogo, caso você esteja curioso, é esse. É o Rony afrontando o senhor Cornélio Fudge.
É, o que é interessante é que a Hermione percebe esse lance do Rony e ela impede ele que fale mais coisas para o ministro. E depois que ela afasta ele de lá, né, leva ele até o salão principal, ela fala pro Rony, Rony, você não pode falar essas coisas pro ministro porque ele é o chefe do seu pai. Então, se você continuar falando essas coisas pro ministro, vai dar ruim. Você não quer que seu pai seja mandando embora, né? Então, sossega o facho. Mas antes que a Hermione afaste o Ron de lá para que ele fale mais besteira, outros dois bruxos se aproximam. Um deles, com aparência mais velha, é um membro da Comissão de Eliminação de Criaturas Perigosas. E o outro, que é mais alto e que tem um bigode preto, que traz consigo um machado na cintura, era ninguém mais, ninguém menos do que o Carrasco, o McNair, que, por sinal, é um amigo do Sr. Malfoy, o que deixa claro que não tem recurso nenhum que resolva, e mesmo que, tipo, a ideia que me passa é que tá todo mundo muito desesperado pra fazer a execução do hipogrifo de uma vez, sabe? Ninguém quer deixar a burocracia rolar. Coisa do Malfoy, com certeza, porque ele tá pressionando a comissão para que isso aconteça logo.
Carrasco McNair, hora comensal da morte McNair, assim como o Sr. Lúcio, né? Então, assim, boa coisa, não vem por aí, não. Enfim, os garotos vazam da presença do ministro e, logo depois do almoço, eles teriam um último exame, no qual Harry e Rony vão fazer adivinhação e Hermione estudo dos trouxas.
Vale lembrar que a Hermione desistiu de adivinhação, então por isso que ela não vai precisar usar o vira-tempo aí para poder fazer as duas provas.
Exato. Os nossos garotos então vão pro sétimo andar e chegam lá, tem uma fila. Por quê? Sibila Trelawney está fazendo prova individual. De hora em hora ela chama um dos meninos para sua sala acima do teto, no seu alçapão, e a prova tá acontecendo lá. Então, assim, a hora que os alunos que já fizeram a prova desciam, eles simplesmente desciam em silêncio, quietinhos. Ninguém soltava um A da prova.
Vamos falar um pouco sobre isso, porque, assim, sensacional que a prova seja individual. Porque faz muito sentido dentro do contexto do que é adivinhação e tudo mais, sabe? E eu achei muito sensacional, que acho que é uma coisa que a gente não tem nos filmes, né? Porque nem fala sobre prova e tudo mais, mas eu achei muito legal de ser individual e a forma como é. Tipo, a Sibila transforma a sala de uma forma que os alunos fiquem todos centrados naquilo, né? Tipo, é pra você entrar na atmosfera do vidente pra poder fazer as vidências, mesmo que isso não vai rolar, que a gente sabe. A gente vai falar sobre isso agora aqui rapidinho, mas eu achei sensacional, assim. Ela já criava o clima durante as aulas, né? A gente já viu isso, mas ela reforçar ainda mais isso durante a prova, eu acho sensacional. E uma forma de intimidar um pouco mais o aluno é justamente ser uma prova individual, né?
Claro que é. Vai estar um de frente pro outro. Vale aí, filho. Ou você faz agora ou já é. É uma pressão gigantesca. Então, a mente da criança já é outra. Já tá ali num ambiente que é propício para te fazer devanear. Uma pressão dessa, então, não tem quem resista. Por que, que ninguém tava contando o que tava acontecendo lá na prova? Porque a professora Trelawney estava avisando a eles que um acidente terrível acontecerá com aquele que falar as perguntas em que nossa querida gafanhoto estava fazendo na sala de aula. Entendeu? Então tava todo mundo assustadaço, porque eu vou contar? Eu não. Não quero cair, não quero machucar, não quero sofrer um acidente. Parvati de...
É aquela coisa, né? Muita gente questiona, mas na hora do vamos ver, ninguém quer dar o braço a torcer, né? Tipo, ah, porque várias vezes ninguém acredita nas coisas que a Trelawney fala. Mas quando ela vira e fala assim, ah, se você contar, coisas terríveis vão acontecer com você. Mas ninguém dá o braço a torcer.
Eu não acredito, mas não desacredito, entendeu? É assim que a minha vida funciona. Bom, Parvati desceu da prova radiante. Ela disse que viu muita coisa. E que Sibila Trelawney disse que ela tem o dom da visão interior, entendeu? Isso deixou a menina lá no céu.
Logo chegou a vez do Ron. Ele subiu, né, e logo ele desceu. Ele conta pro Harry que não viu nada na bola de cristal, mas que ele inventou bastante coisa. Ele acredita que a professora não tenha acreditado muito, mas é o que ele fez. Ele diz pro Harry que vão se encontrar depois no salão comunal e vai embora. Então, o Ron meio que dá uma dica aí pro Harry, né, do que ele fazer. Mesmo sem ele ter contado o que rola durante a prova, ele meio que dá uma diquinha ali. O Harry é o último a fazer a prova, né? Então, quando ele chega na sala, ele encontra a sala toda preparada, né? Pra essa prova, onde as cortinas estão fechadas, tá fazendo muito calor. Porque, como a gente começou falando esse capítulo, o verão começou, então tá mais quente. Ela fechou tudo, ligou a lareira. O Harry conta que o cheiro tá um cheiro muito forte, muito doce, né? Continua no ar. E a professora estava sentada ali, de frente para ele, com uma enorme bola de cristal. Ela então convida o Harry para se sentar e pede para que ele examine o orbe e leve o tempo que for necessário. O que é interessante é que o Harry não vê nada, como a gente já tinha dito, porém ele decide mentir e o Harry acaba indo por um caminho bem interessante. O Harry começa a dizer que está vendo uma forma de um hipogrifo. Isso deixa a professora bem animada, porque ela está ciente do caso do Hagrid. E ela mesmo fala que talvez o Harry esteja tendo uma previsão sobre o desenrolar da história do hipogrifo. Diante disso, a professora começa a fazer algumas perguntas para o Harry como está o estado do animal. Né? Ela pergunta se o hipogrifo tem cabelo, se o animal está se debatendo no chão, se ele vê algum vulto brandindo machado, se tem sangue, se Hagrid está chorando. Isso deixa o Harry muito irritado, porque, obviamente, o Harry não quer que isso aconteça com o hipogrifo. E o Harry acaba dizendo que o bicuço está voando, que o hipogrifo está bem. E isso deixa a professora extremamente desapontada. Ela diz que o Harry teve o pior resultado possível, mas ela acredita que o garoto fez o melhor que pôde. O Harry fica aliviado por finalmente a prova ter acabado, ele pega suas coisas, mas antes de ir embora, ele escuta uma voz rouca e alta.
Vai acontecer hoje à noite.
Harry se virou depressa. A professora ficara dura na cadeira. Seus olhos estavam desfocados e sua boca afrouxara. Desculpe, disse Harry. Mas Sibila não pareceu ouvi-lo. Seus olhos começaram a girar. Harry se sentiu invadido pelo pânico. Ela parecia ter uma espécie de acesso. O garoto hesitou, pensando em correr até a ala hospitalar. E então, a professora tornou a falar, e com a mesma voz rouca, muito diferente da sua habitual.
O Lorde das Trevas está sozinho e sem amigos, abandonados pelos seus seguidores. Seu servo esteve acorrentado nos últimos 12 anos. Hoje à noite, antes da meia-noite, o servo vai se libertar e se juntar ao seu mestre. O Lorde das Trevas vai ressurgir com a ajuda do seu servo, maior e mais terrível que nunca. Hoje à noite, o servo vai se juntar ao seu mestre.
A cabeça da professora se pendurou sobre o peito. Ela fez um ruído gutural. Harry continuou ali, os olhos grudados nela. Então, de repente, a professora Sibila aprumou a cabeça. Fecha aspas. Bom, essa é a primeira vez que a gente tem uma profecia da Sibila sendo apresentada nos livros de Harry Potter, porque a gente vai saber no futuro que ela já fez uma previsão antes desta. Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi a escolha que a autora resolveu usar na hora de criar a profecia. Falar que o Pedro Pettigrew, né, que o Rabicho, ele está aprisionado. Que é bem curioso a gente parar para pensar que o Rabicho está aprisionado. Né? É um conceito que, aparentemente, para mim, eu não tenho essa visão dele. Né? Mas, se a gente olhar por outro ângulo, ele se aprisionar também é uma prisão, né? Tipo, ele escolheu estar em forma de rato, mas de certa forma ele acredita que não pode sair daquela forma porque ele meio que corre perigo, né? Então, é curioso a gente pensar que o Rabicho também estava preso ao mesmo tempo que o Sirius também estava.
Eu acredito que seja uma prisão mesmo, e a gente pensa em libertação não por parte dele, mas sim quando os amigos dele ou ex-amigos dele forçam ele a retornar. Então, é óbvio, é um jogo de palavras para que nós entendamos que, na verdade, ela está falando do Sirius Black, entendeu? Então, é uma brincadeira que a autora faz. Mas eu gosto, quando a gente para analisar, eu gosto do termo acorrentado ou aprisionado, porque mostra que o Pedro, apesar de estar livre, ele não tem a liberdade dele, né? Ele não pode fazer o que ele quer, ou ele não pode... Não se compara ao que o Sirius passou na prisão, de maneira nenhuma. Mas ele também está preso em alguma coisa. E ele está preso ao medo dele. Eu acho que esse é o principal ponto.
Sim.
A prisão dele é ao medo, e a libertação dele só deixa ele mais assustado. Então, eu gosto desse jogo de palavras por isso.
É, porque ele não vai voltar por lealdade. Ele vai voltar por medo. O que eu gosto muito nessa profecia é justamente que nos livros, né, a gente não tem a palavra leal. Porque se eu não estiver enganado, nos filmes, pelo menos na dublagem, eu acho que ela chega a citar que o seu leal servo retorna, algo do gênero, se eu não me engano. E aqui isso não está apresentado, né? Então, é interessante por quê? Porque tem um outro ponto que eu queria levantar aqui nessa questão, que é a seguinte: Pedro Pettigrew, o seu rabicho, teve vários sinais do retorno do Voldemort. E ele não foi atrás do seu mestre, porque, diferente dos outros comensais, o rabicho esteve na presença do Voldemort mais de uma vez. Não de cara com ele e todas elas, mas ele esteve em lugares ao mesmo tempo que o Lorde das Trevas esteve. Se a gente lembrar que em A Pedra Filosofal, o Quirrell estava pelo castelo para cima e para baixo, e o Sr. Pedro Pettigrew estava lá, ele poderia ter ido atrás do seu mestre para se juntar a ele, não é verdade? Então, o lance dele não voltar para o mestre dele do final é muito porque ele não tem para onde ir, porque até então o disfarce dele está calhando muito bem, né? Ele está ali, ele é um rato, mas aí quando ele descobre que tem uma galera que sabe que ele está vivo, aí ele entra em desespero e aí que ele precisa ir atrás do seu mestre. E aí isso me leva para um outro ponto, e eu juro que eu já vou terminar, Paulo, que é o seguinte: se Sirius Black nunca tivesse ido atrás do Sr. Pedro Pettigrew, será que o Sr. Pedro Pettigrew um dia teria ido atrás de Voldemort? Essas são aquelas questões que ficam aí no ar, porque se ele não vai, a chance do Voldemort retornar é muito menor, porque a gente vê que quando o Voldemort tem realmente um comensal ativo junto dele, ele consegue escalonar para o topo. Enquanto ele não tem, ele não consegue. Ele está lá, tendo dificuldade.
Grande parte, por mais que ele seja um bocó, ele só conseguiu por causa do rabicho. Ele só conseguiu se alimentar por causa do rabicho. Ele só conseguiu ter um corpo por causa do rabicho. Ele só conseguiu ter o apoio do Bartle Crouch Jr. por causa do rabicho. Então, assim, ele só precisava de alguém, né? E eu concordo, com certeza o rabicho não teria ido atrás do Voldemort, mas nem ferrando, entendeu? Ele não gosta, ele morre de medo, ele tem medo do senhor dele. Então ele tava muito bem com o senhor dele bem longe, ele vivendo a vida dele de rato sossegado, então não ia rolar.
Exato, exato. É, eu ia brincar porque tudo que o Voldemort precisava era de uma mão amiga.
Essa piada, ela tem muitas conotações e ela fica péssima em todas elas.
Bom, eu só pensei nas melhores, então assim, se você pensou em alguma coisa ruim, problema seu. Mas, senhoras e senhores, é bem interessante a gente pensar por esses pontos, tá certo? Mas o que aconteceu foi o seguinte: a professora voltou ao seu estado normal e o Harry, muito assustado, conta pra ela o que aconteceu, mas, pra surpresa da gente, a professora não acredita muito nele. Ela diz que provavelmente que ele tenha dormido, assim como ela também dormiu. Porque é isso que ela diz pro garoto. Ela diz: ah, eu cochilei, me desculpa. E você também deve ter cochilado, porque jamais eu teria previsto algo tão extraordinário como essa. Uma profecia aí sobre o Lorde das Trevas, jamais não teria feito uma coisa tão impressionante assim.
Ou seja, nem ela bota a fé na
E aí, vida. Aí o Harry fica e fala assim: vou deixar essa doida aí, entendeu? E vou seguir
Valeu,
o meu caminho.
Falou,
e é isso que ele
eu
faz.
Eu tô indo pra sala comunal. O problema é que ele tá indo pra sala comunal extremamente pensativo, entendeu? Um bagulho estranho acabou de acontecer. Então, não dá pra simplesmente esquecer. Só que ele encontra os seus amigos. E antes que ele pudesse contar o que aconteceu, eles mostram pro Harry uma carta do Hagrid. Porque o recurso foi negado e o Bicucinho será executado ao final da tarde deste dia 6, um tanto quanto tenso.
Eu adoro isso que ela faz, porque ela usa a autora, ela usa muito esse recurso de colocar várias coisas importantes acontecendo para que uma camufle a outra. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo lá com a prova, então a Hermione não conta o que está rolando com o Vira-Tempo. Ela consegue, né, fazer com que o leitor esqueça isso para poder se preocupar com outras coisas. E aí aqui ela faz a mesma coisa de novo. Ela acabou de te dar uma informação muito importante, que é para fazer o leitor: uou, é uma profecia de verdade. Aí ela vai, pum, ela joga o lance do Bicuço para que você, esqueça isso e vá para outro ponto, né?
Só
pra
deixar claro, isso acontece, tá? A gente tá conseguindo ressaltar esse ponto porque a gente já leu milhares de vezes. Mas na primeira vez que a gente vê, esquece que a Trelawney falou, esquece que tá rolando prova, esquece de virar tempo. A gente vai se envolvendo tanto na história que é ela que fica fazendo. Aquele parte protagonista do momento é o que faz florear mais em nossas mentes. Então acontece muito, e com todo mundo. Os três decidem então que é hora de visitar o Hagrid, e eles decidem ir pra lá depois do jantar. O que acontece é que não tem como sair, porque o castelo está sendo vigiado, tem segurança redobrada, e a capa do Harry está lá na corcunda da mulher, que é a passagem secreta para dentro de Mel. A Hermione é quem vai lá buscar a passagem, tá bom? Por quê? Porque ela quer muito ver o Hagrid. O Rony fica chocado, fala tipo, como assim é você que vai lá, entendeu? Mas tem um detalhe, Harry está sendo vigiado pelo Snape. O Rony, também tá ali no rolo, entendeu? Ninguém vai suspeitar da Hermione. Ela tá passando por ali, ela pode estar indo pra biblioteca, ela pode estar indo emprestar um livro, ela pode estar aí fazendo um grupo de estudo, dos trouxas pra prova do ano que vem. Ninguém vai suspeitar que ela tá atrás de alguma coisa. Enfim. Bom, o importante é que ela consegue pegar a capa, e depois do jantar, os três se enfiam embaixo dela e vão lá pra cabana do Hagrid pra visitar ele.
O Hagrid, embora diga que eles não deveriam estar ali, né, como sempre, é muito interessante essa parte, porque ele sempre fala que, vocês não tinham que estar aqui, mas aí ele abre a porta. ele permite que os garotos entrem. O Hagrid está em estado de choque, né, a gente vai ver isso agora, porque o bicuço vai ser executado, não, os recursos não deram certo. O Hagrid até oferece chá para eles, mas ele não tem condição de fazer chá. Ele se embanana todo, quebra, derruba as coisas e tudo mais. Então, ele não tá bem, mas ele também já não tá chorando mais, então ele tá realmente em um estado de choque. A Hermione, então, decide, então, ajudar a fazer o chá, e ela vai até ali as prateleiras para procurar as coisas, pegar leite e tudo mais. Nisso, né, o Hagrid conta que ele perdeu o recurso, né, porque a galera já tava super pronta mesmo para vir executar o bicuço. O Harry ainda tenta ali questionar se o Hagrid, né, não poderia pedir ajuda do Dumbledore, mas o Hagrid diz que Dumbledore já tentou ajudar, mas que infelizmente ele não tem poder para revogar a justiça ali que foi feita, né, com bastante aspas essa justiça aí. A comissão foi pressionada e vai executar por medo do Sr. Malfoy. E o Carrasco, né, que é um velho amigo dele, já está ali com o machado afiado, prontinho para execução. Mas o Hagrid garante que vai ser rápido e limpo. E o diretor, né, o Dumbledore, vai estar junto com ele durante todo esse momento. E um grande homem é Dumbledore, não é mesmo?
Eu amo essa frase. Ainda mais vinda do Hagrid.
É
óbvio que o Harry, Rony e Hermione falam que vão ficar com ele também. Como assim? Você não vai passar por isso sozinho, sem a gente. O Hagrid fala, vocês estão loucos, crianças, vocês não precisam ver isso. É um negócio muito sanguinário, muito triste, e eu não quero que vocês passem por essa sensação. Então vocês vão terminar esse chá, vão virar as costas e vão pro castelo ficar lá de boas que eu vou sobreviver. Fiquem tranquilos. Bom, nesse meio do caminho, tentando preparar o chá para todo mundo, a Hermione faz uma descoberta interessantíssima. Por quê? Quem que estava lá escondido no meio das canecas do Sr. Hagrid? Perebas. Perebinha, o rato fugitivo. Tava com cara de doente? Tava. Tava acabadinho? Tava. Mas estava vivo. O Rony então entra em choque. Ele pega o seu animalzinho e fala, meu Deus, Perebas, você está vivo. Já fazem 84 anos que eu não te vejo, entendeu? Dá um abraço, roda, beija aí o focinho peludinho do Perebas, coisinha bonitinha. Enfim, eles realmente matam a saudade um do outro.
O Perebas tá nitidamente puto porque foi encontrado. Tipo, ele tá muito arisco, ele tá nervoso, ele não tá bem de saúde. Nesse momento, o Hagrid vê o quê? Ele vê um grupo de homens descendo ali do castelo, indo em direção à cabana. Obviamente, é a comissão, junto com o Cornélio, junto com o Dumbledore. Então, o Hagrid diz que os garotos precisam ir embora. E ele quer que eles vão embora mesmo. Ele não quer que os garotos vejam o que vai acontecer. O Hagrid, então, leva todo mundo para a porta dos fundos. O que eu acho muito engraçado também é que uma cabana tão pequena tem uma porta de entrada e uma porta dos fundos. Mas tudo bem, né? É assim que é as coisas. E ele pede para que eles vistam a capa, né, e vão logo embora. Do lado de fora, era possível ver o bicuço amarrado a uma árvore perto da plantação de abóboras. Inconformados em não poder ajudar, nossos heróis escutam as vozes na porta de entrada do gigante. já vestidos com a capa, eles começam a subir o castelo. Hermione pede para se apressarem, ela não quer estar ali durante da execução. Então, abre aspas. O sol ia se pondo depressa agora. O céu se tornara cinzento, sem nuvens e tinto de púrpura. Mas para o oeste havia uma claridade vermelho-rubi. Rony parou muito quieto. Fecha aspas.
É triste até a narração. A narrativa que está acontecendo, o céu avermelhado, tudo traz um ambiente muito triste. O Rony estava tendo uma dificuldade em lidar com o Perebas. Por quê? Ele tá arisco, o Ita já falou que ele tá nervoso, ele não tava afim, né? Então ele morde, chia, se debate. Tá tentando de todo jeito fugir das mãos do Rony. E tem uma citação que mostra muito isso. Abre aspas. O rato guinchava alucinado, mas não alto o suficiente para abafar os ruídos que vinham do jardim de Hagrid. Ouviu-se um rumor indistinto de vozes masculinas. Um silêncio e então, sem aviso, o som inconfundível de um machado cortando o ar e se abatendo sobre o alvo. Hermione vacilou. Executaram um bicuço, murmurou ela para Harry. Eu não acredito. Eles executaram o bicuço. Fecha aspas.
Duas coisas importantes e interessantes dessas citações finais do final deste capítulo. A primeira delas é o seguinte. O clima, novamente apresentado. Ela começa lá no começo do capítulo, falando sobre o verão e tudo mais. E aqui, de novo, ela volta a falar sobre isso. Ela fala que o sol está se pondo depressa e que o céu se tornou cinza. Mas ela também fala sobre como as cores estavam no céu antes, né? O tinto púrpura e até o vermelho rubi, que pode fazer uma reflexão aí com o bicuço que vai morrer e tudo mais. Mas o que eu quero chegar, que é importante, que eu achei interessante, é o seguinte. Sabe o conceito do silêncio palpável? Que é aquele momento, principalmente no audiovisual que a gente tem, quando você remove o áudio completamente da cena para que ela se torne ainda mais impactante, porque o áudio já é impactante. Então você cria aquela tensão, tipo, meu Deus, e aí você solta quando algo acontece, né? Que aí seria o momento que o machado corta e o áudio volta. Só que tem duas coisas acontecendo aqui. A primeira é que toda vez que o silêncio está entrando, ela corta, porque ela faz os garotos falarem. E a segunda coisa é que eles estão o tempo todo de costas. É como se ela quisesse contar pra gente que eles não estão preparados pra encarar a morte. Embora ela venha falando de morte desde o primeiro livro, que isso é outra coisa bem interessante. Mas eles ainda não têm a maturidade suficiente pra lidar com isso. Então os nossos heróis estão de costas. E aí toda vez que essa tensão alta vem, alguma coisa acontece. O Ron fala, o Pereba guincha, ele morde a mão. Então toda vez que a gente tá pra sentir essa tensão ficando muito forte, ela corta com os diálogos. Mas mesmo assim ela ainda traz um peso pra isso quando ela faz o final, onde ela consegue deixar esse suspiro, né, quando o machado corta e tudo mais. E ela bota na boca da Hermione pra falar, né, executaram o bicuço, que é pra que não tenha dúvida nenhuma de que...
Todos eles têm 13 anos ali. Então é muito pesado, por mais que não seja um ser humano, ainda é um animal que merece todo o respeito e que tem um carinho muito grande. O Harry, principalmente, tem um carinho muito grande por ele. Então...
O Hagrid, né? A gente tá ouvindo o Hagrid falar e passar por todos os problemas aí, o quanto ele tá defendendo o bichinho dele o tempo todo. Então, tem um grau de importância. Mas eu achei muito interessante a forma narrativa que ela encontrou pra explicar. Isso eu achei genial.
Ela constrói todo
o
sentimento. Interessante. A gente consegue se imaginar dentro de um silêncio constrangedor e tenso em que se precede algum ato pesado. Então, eu pelo menos consigo me imaginar lendo na situação dos meninos.
Sensacional. E com isso, a gente chegou ao final do capítulo dessa quinzena. E com isso, a gente chega no nosso uísque de fogo, onde o Paulo já contou previamente qual é o uísque de fogo dele, que, por sinal, o uísque de fogo é aquele ponto que a gente achou importante, que a gente achou legal, que traz um quentinho no coração e tudo mais. Então, amigo, você quer acrescentar alguma coisa a mais pro uísque de fogo?
É isso, quero deixar claro que o meu uísque de fogo é a tretinha, entendeu? Zé Treta é comigo mesmo. Não é acrescentando, mas é reforçando, galera. Pra mim, o que o Rony fez é reafirmar que ele é convicto e vai até o final com as coisas que ele acredita. Pra mim, isso é fantástico. A gente precisa, por mais que a gente possa estar errado, mas a gente precisa acreditar em alguma coisa. É óbvio que a gente pode mudar esse pensamento e deve mudar esse pensamento caso a gente perceba que está errado. Mas eu acho que a gente precisa ter uma fé em alguma coisa. Eu não estou falando de religião, não estou falando de... enfim. Estou falando em acreditar em você mesmo. Para mim, a gente tem que ter fé na gente mesmo. E o que o Rony fez é justamente mostrar que ele tem fé no trabalho dele. Que ele se esforçou e que ele, junto com o Hermione e com o Harry, montaram um trabalho bacana, sabe? Então, ele está convicto de que aquilo vai funcionar. Funcionou? Não. Mas ele tá com a alma limpa disso. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa levar para nossas vidas.
Eu acho que o grande ponto muito positivo de O Prisioneiro de Azkaban é que a gente consegue ver um amadurecimento do Ron. Eu acho que entre os três era o único que ainda não tinha atingido uma maturidade onde os três estivessem exatamente igual ali. Eu acho que é isso que a gente sente aqui aos poucos que tá acontecendo com o Ron. Ele tá amadurecendo, ele tá crescendo. E a Hermione, obviamente, já é muito mais madura do que todos os outros dois. Mas eu acho que é bonito a gente ver ele lutando por alguma coisa, porque é uma coisa que a gente sente um pouco de falta. Acho que os filmes deixam isso muito vago pra gente, né? O Ron é só um alívio cômico e ele tem um emburrecimento do personagem que é um pouco triste, às vezes, da gente parar pra pensar. Enquanto que nos livros, não, né? O Ron tem essa capacidade de acreditar em alguma coisa e querer lutar por ela e trabalhar e se dedicar a alguma coisa. Então é bem legal mesmo. Gostei. E o meu Uísque de Fogo é... Você acabou de me refazer repensar sobre o Uísque de Fogo, na verdade. Porque eu até então, quando eu li o capítulo, eu senti que eu não tinha um ponto que eu gostava muito. Ou que eu achei fofo, que me aquecia o coração e tudo mais. Então eu fiquei bem em dúvida no que eu ia colocar. Porque tem muitas coisas legais, mas nada assim que aquecia muito meu coração. E aí eu tive que pensar muito, e aí uma coisa que eu pensei foi algo meio saudosista, talvez, porque ver os nossos heróis debaixo da capa é algo que a gente sabe que vai acontecer por muito pouco tempo, porque eles estão crescendo. Então eu achei muito fofo quando eles falam que vão ficar os três debaixo da capa, e eu falei, cara, eles ainda cabem, os três debaixo da capa. Né? Eu não tinha pensado por isso, então eu achei fofo que eles ainda cabem e é por pouco tempo, porque eu acho que no próximo livro eles já não vão estar cabendo. É uma coisa que obviamente a gente vai discutir quando a gente chegar lá, mas se não for no próximo, o outro é certeza que eles não vão caber debaixo da capa, isso é certeza. Se não for em O Cálice de Fogo...
Eu tenho certeza que em Ordem da Fênix tem uma fala disso. Em O Cálice de Fogo eu não então, tenho certeza se os três saem... juntos embaixo da capa em algum momento. Eu acho que só o Harry sai em Cálice de Fogo.
Então. Eu não lembro, mas uma coisa que a gente pode cravar é que eles não vão caber debaixo da capa pra sempre, porque eles estão crescendo. Antes eles eram crianças, vão ficar adolescentes e logo adultos, então...
Tão grandinhos, meninos. E o nosso próximo bloco é a Biblioteca da Granger, que é aquele momento em que nós indicamos algo que nós estamos assistindo, nós estamos lendo, nós estamos estudando, que nós estamos consumindo para você, meu caro ouvinte. E eu te pergunto, qual é a sua Biblioteca da Granger da quinzena, Ita?
Paulo, eu prometo que eu vou ser rápido, porque eu tenho mais de um hoje, mas são importantíssimos, porque eu tô muito acadêmico hoje eu tô chique. Hoje eu vou falar de coisas assim... Chique, importante, importante. Vamos lá. A minha primeira indicação é um podcast, que é o PodClass. É o @podclass_br no Instagram. E, obviamente, em todas as plataformas de streaming, você procura por PodClass. PodClass. Mas o que é o PodClass, Paulo? É o quê? É um grupo de professores que resolveu se juntar para gravar um podcast para ajudar a galera, né, os jovens. Os jovens, Paulo. Você já ouviu falar dos jovens? Todos os jovens que estiverem fazendo o Enem, o vestibular, que está precisando estudar biologia, né, para essas provas, eles podem ir até o PodClass e ouvir os professores ali fazendo matérias super importantes para ajudar todo mundo, né? Então, eu achei a iniciativa sensacional e eu acho super importante. Então, eu resolvi fazer essa indicação hoje porque eu acho super legal, eu acho uma iniciativa incrível e que tá todo mundo precisando, principalmente nesse ano que tá super difícil pro ensino, as pessoas estão tendo que aprender dentro de casa, né? Virou tudo EAD por causa da pandemia. E a gente sabe que o jovem tem dificuldade de aprender em sala, imagina aprender sozinho. Então, se existe uma forma como um podcast que é muito gostoso de ouvir e ajudar a aprender, por que não, não é mesmo? Então, eu acho super válido indicar a todo mundo. E, obviamente, a gente também tem que exaltar o quê, Paulo? Ouvintes que são talentosos. Então, assim, quem está participando desse projeto é o Helder Carvalho, que é um professor sensacional do Instagram, que está sempre lá fazendo diversos posts sensacionais, incríveis. Ele sempre fala de Harry Potter também, ele sempre adapta Harry Potter para as aulas, o que torna elas ainda mais divertidas. Então, por que não, né, exaltar esses alunos, exaltar esses ouvintes que são incríveis? Então, acho que é importante a gente fazer isso, sim. E reforçando novamente que, assim, nossos ouvintes são sensacionais. Professores, temos um monte, a gente pode escolher. Tem de história, tem de biologia, tem você aí, rei das matemáticas, tudo, né, comandando as engenharias, tudo. E a gente tem até ouvinte obstetra, Paulo. Então, assim, cara, só amor pelos nossos ouvintes.
Nossos
então,
ouvintes são incríveis.
Eu tenho que fazer a minha próxima indicação pra gente poder, né, seguir com esse podcast. E é alguém que eu já estava devendo a falar, já tem um tempo, porque é o arroba para além de Hogwarts, que é um perfil no Instagram sensacional, também de um professor, é um mestre e historiador cultural formado pela Unicamp, que é o Victor Menezes. E ele fala muito sobre Harry Potter, ele tem um trabalho sobre isso, né? Em cima disso, o que é sensacional. E o Para Além de Hogwarts é justamente isso. Ele pega diversos tópicos aí de Harry Potter e trabalha em cima deles. E eles são super fáceis de serem consumidos e levanta reflexões sensacionais que eu gosto muito. E eu tô curtindo muito acompanhar. E vale muito para todos nós que somos leitores de Harry Potter, queremos entender um pouco mais essa história e trazer discussões importantes pra gente também. E além, que é a proposta dele, né? Para Além de Hogwarts, que eu acho também sensacional esse nome. E eu queria ressaltar um post específico que o Victor fez, que é sobre gordofobia. Porque eu não sei se você lembra, Paulo, mas assim, lá no começo da nossa temporada, lá quando a gente estava falando no início lá de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a gente citou falas gordofóbicas muito problemáticas nesse livro, e a gente teve toda uma discussão, a gente conversou com os nossos ouvintes, a gente teve corujas falando sobre isso, a gente reforçou o porquê que era importante lembrar sobre, né, e citar e explicar o porquê aquilo é problemático e gordofóbico. E uma coisa que o Victor fez que é muito importante é esticar esse assunto além. Porque, assim, uma das justificativas que todo mundo tem sobre gordofobia nos livros de Harry Potter é que eles são datados, certo, Paulo? Mas e se a gente pegasse todas as obras de Harry, não só de Harry Potter, mas todas as obras da J.K.? Será que se a gente pegar todas elas, a gente vai encontrar outros traços gordofóbicos, principalmente nos livros lançados em 2020 e 2021? E a resposta é sim. Então é bem interessante esse post, ele se chama Duda e a gordofobia na narrativa dos livros de Harry Potter. E lá, num post simples e fácil e bem informativo, o Victor explica e mostra o porquê existem várias falas e como isso também não é só um problema dos livros estarem datados, e sim de um pensamento problemático da autora. Embora a gente goste dessa obra, a gente precisa sempre citar que a autora não é perfeita e a gente precisa estar sempre disposto a levantar aí os pontos em que ela erra para que a gente não erre e para que outras pessoas não errem, né? Então, é bem legal. E abrange, a gente consegue refletir melhor sobre isso.
É bom reforçar, principalmente para novos leitores, né? Nossos queridos gerações Z, que estão começando a ler os livros agora, precisam entender que, sim, a história tem muita coisa boa, mas tem seus pecados, e que esses pecados precisam ser crucificados, sim. Gordofobia é uma delas, e tem outros tantos que, às vezes, a gente nem enxerga, mas que nas entrelinhas tem ali termos pejorativos que não são legais de serem repassados para as novas gerações. Não eram legais nas nossas, então a gente tem o dever moral de tentar apontar esses erros para que as próximas gerações também consigam enxergar isso como erro e não banalizarem esses pontos, como por muitos e muito tempo foram banalizados. Bom, quando eu comecei a ler Harry Potter, a gordofobia era considerada uma coisa engraçada dentro dos livros. Era considerado um livro cômico. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. Então, quanto mais a gente bate nessa tecla, mais pessoas eu acredito que nós alcancemos para que vai chegar um determinado momento que talvez, quem sabe, a gente olhe para isso e fala, putz, que bosta, de maneira única, em que todas as vozes se unam, tá? De maneira unissônica, se eu não me engano é essa palavra.
E é saudável a gente poder refletir sobre essas coisas. É saudável a gente poder criticar algo que a gente gosta também e ver aonde que as coisas estão erradas e aonde as coisas estão certas. É saudável, tá? O fã tem esse problema. Acha porque está levantando uma crítica sobre algo, a gente está atacando a obra como um todo e tudo mais. A gente já falou mais de uma vez o quanto a JK é problemática em vários temas, principalmente a transfobia. É importante a gente ver onde estão esses pontos errados e a gente poder, a gente como fã, então corrigi-los já que a autora não está disposta a fazer isso. Então, é nada menos do que nossa obrigação. E eu queria aí deixar um abraço tanto pro Victor, tanto pro Helder, que estão aí fazendo trabalhos incríveis, sensacionais, mais professores sensacionais, assim como você, né, Paulo? Você também é sensacional, amigo, ó. Um beijo pros professores que ouvem a gente. E eu te pergunto, Paulo, qual é a sua biblioteca da Granger? Porque agora eu fiquei curioso.
Eu não sei se vocês repararam, mas na biblioteca da Granger não vem mais com anotaçãozinha. Não tá escrito que é proibido anime. Logo, se não tá proibido anime, ele aparece. É proibido?
É.
Não. É de bom tom aparecer? Então ele aparece.
Tudo vai depender... Não, assim, eu queria deixar uma coisa reforçada. Para os animes estarem liberados, tudo vai depender das asneiras que você vai falar agora. Se você falar muita asneira, fica proibido de novo. Se você não falar, tá tudo bem. Então, assim, tudo vai depender de você.
Vocês estão vendo que nós somos em duas pessoas. Ou seja, dois votos. E só ele que decide as coisas.
Não. Porque a gente não tá em duas pessoas. Nós estamos em três. É eu, você e o editor.
Entendi.
E aí você pode chamar a galera pra te apoiar. Porque normalmente quando você faz isso, a galera te apoia. Principalmente onde? O grupo do Telegram. Que anda meio parado? Anda meio parado. Mas de vez em quando a gente aparece. A gente, não é que a gente anda parado, é que a galera do Telegram anda meio parada, mas tá tudo
então,
bem.
Então, se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, corre lá, baixa o Telegram e procura por Mundo Potter e vem ser um dos meus apoiadores na luta contra o Ita. Em qualquer coisa, tá bom? Entendam isso. A gente vai discordar sobre o tamanho correto de se aparar uma barba. E aí vocês me apoiam, entendeu? Porque basicamente tô sempre certo.
Uhum. Certo, certo. Você tá enrolando, mas não falou o raio do anime que você vai indicar hoje, então...
Eu tenho o costume de almoçar assistindo anime. E aí eu tava sem animes pra assistir e eu procurei um lá aleatório chamado Dr. Stone, que não é tão aleatório assim, percebi que muita gente gosta, muita gente já assiste, que é um anime muito a minha cara, porque pensa num anime nerd, véi. O anime ele é pautado em física, química e biologia o tempo inteiro. Basicamente, eu não terminei de assistir, isso precisa ficar claro, tá? Mas basicamente, trata-se de um mundo atual em que nós vivemos, 2020, 2019, acho que ele foi lançado, e que por algum motivo os seres humanos e os pássaros foram petrificados. As águas continuam, alguns animais continuam, mas seres humanos e pássaros foram petrificados. Só que... as pessoas, elas não perderam as suas consciências, pelo menos os que apareceram, sabe? Elas desmaiavam e retomavam, exceto por um garoto chamado Seikan, que é o cara extremamente nerd, o chefe do laboratório do grupo de ciências do colégio. E ele é muito bom, inclusive ele não perdeu a consciência em nenhum momento. Ele passou todos os tempos dele contando... para saber quantas primaveras se tinham passado e quantos anos estavam depois que ele acordou. Isso significa que ele passou 3 mil anos contando, tá bom? Só pra gente ter uma ideia. E até aí, beleza, viajado e tal, zananã, muito, muito aleatório. Só que ele começa a recriar a civilização, e ele começa a recriar a civilização evoluindo no mundo. Então, por que, que eu achei muito legal? Porque ele conta como era a Idade das Pedras, depois ele fala que da Idade das Pedras saiu pra, sei lá... como que foi feita a pólvora, aí ele explica como que é, fala sobre a pólvora, como que é feito, tem todo um enredo, obviamente. Depois entra na era do metal e ele explica quais são as ligas de metal, quais são os compostos químicos daquilo. Depois ele tem uma menina que está com pneumonia, fala sobre a era da pneumonia e sobre a sulfa, que é o remédio, que eles produzem sulfa. E
nossa,
é assim, quimicamente,
que legal.
O que eles produzem é exatamente a realidade. Então, por exemplo, eles precisam de ácido nítrico. Eles mijam lá e retiram o ácido nítrico do xixi do cara, entendeu?
Meu Deus.
Mas enfim, eles pegam todos os aspectos nerds e jogam em um anime que é engraçado e que tem uma história e que... entende? Por exemplo, eu vou contar que eu já chorei nesse anime. Porque a menininha lá, que ela nasceu na Era das Pedras... No...
Olha o spoiler.
Eu vou colocar assim, aleatório. Nasceu na Era das Pedras, ela não enxergava. Ela tinha miopia. E ela não sabia que ela tinha miopia. Ela achava que ela tinha uma doença lá que Deus mandou na feitiçaria dele lá. Algum Deus mandou pra ela. E aí ele percebe que ela tem miopia e ela coloca os óculos. E aí, tipo, mostra a cena em que estava totalmente embaçado a vida e, de repente, ela vai enxergando e ela se emociona muito. Então, assim, é bem zoado, mas é muito engraçado e muito legal. É zoado porque a animação é feita pra ser zoada, sabe? A animação é feita pra ser cômica, engraçada. O Seikan, ele é totalmente egocêntrico e cheio de si, que é o personagem principal. Então, ele fala que ele sabe de tudo o tempo inteiro e que é assim que funciona. E ao longo ele vai evoluindo.
Normal, para todo anime.
Amigos, e ele encontra esses amigos. Então, é muito legal também. Mas eu gosto por trazer uma parte histórica da evolução, por trazer a parte física e química de todo o processo, de tudo que ele vem distribuindo. Então, tipo, eu vou fazer... Sei lá, agora eles estão fazendo arma de fogo, por exemplo, que vai começar uma guerra. Tem toda a explicação de como a pólvora é feita, de como a arma é feita. Tem um mapa mental de todos os processos que eles precisam fazer. E aí, durante os episódios, conforme eles vão evoluindo, vai aparecendo no mapa o que eles já fizeram, sabe? Então, eu achei muito bacana. Sem contar que tem um alívio cômico muito legal. Então, super indico pra vocês. Achei muito legal. Chama Dr. Stone.
Legal, eu espero que você tenha ficado feliz aí que tá liberado os animes. Você pode falar dos animes à vontade, eu tô de boas. Achei interessante. Não sei, vou pôr aqui na lista, quem sabe uma hora que eu conseguir um tempo, eu assisto. Por sinal, não indicando nem nada, mas você tá assistindo Loki?
Ainda não, porque eu assisto no final, quando tudo lançado, lembra?
É só você que é seu diferentão, né? Tá todo mundo assistindo, quarta-feira, regradinho. Ó, bonitão, né? Ah, eu vou assistir quando tudo sai.
Quando tudo sair, eu maratono, entendeu?
Tá vendo? Ai, que tristeza, eu não posso nem
não
comentar
mesmo. Não
com você.
Não pode mesmo, spoiler. Você já me deu spoiler em Soldado do Invernal.
Não, eu não vou dar nenhum spoiler, não, até porque... Como eu já previa, Loki é maravilhoso, mas ele tá dividindo a opinião da galera. Eu não tenho dúvida. Não tem como não gostar do Tom Hiddleston, entendeu? Então, impossível.
O Loki ou
mas,
o Tom
enfim,
é maravilhoso?
Tudo. Não tem defeito ali.
Entendi.
Certo, certo. Então vamos encerrar esse episódio, Paulo. A gente se vê daqui a 15 dias no nosso episódio de número 54, capítulo de número 17, Gato, Rato e Cão.
É isso, galera. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado por nos escutar até aqui. Espero que essa próxima quinzena seja muito boa para vocês. Espero de coraçãozinho encontrá-los daqui a 15 dias. Fiquem com Deus, independente de qual sua religião, qual seu pensamento. Fiquem com quem te agrade e te aqueça o coração até lá, beleza? Um grande beijo e até daqui 15 dias.
Um beijo e abraço e tchau.
Tchau, mas eu falei, não.